ambientais que tem assolado Portugal nos últimos anos é a seca. Há regiões com uma percentagem muito baixa de água no solo, como é o caso do sul do continente e do nordeste alentejano. A falta de água nas barragens tem um impacto negativo na agricultura e não só. Para nos falar sobre as consequências da seca em Portugal e as medidas que devem ser implementadas, temos connosco Francisco Ferreira, da Associação Ambientalista Zero. Os últimos dados de que dispomos dizem-nos que a situação de seca em Portugal agravou-se e que a totalidade do território continental está em seca severa ou extrema. Como é que classifica o cenário português tendo em conta este problema?
Pois é, Carolina, realmente nós estamos numa situação que está a ficar cada vez mais dramática e é bom nós percebermos aqui uma primeira divisão entre o tipo de seca de que falamos. Ou seja, nós temos a chamada seca meteorológica e ela é classificada por um índice que precisamente coloca estas palavras severa, extrema e por exemplo, em maio nós tínhamos praticamente quase todo o território em seca severa. Havia depois um bocadinho que estava em seca extrema e, neste momento, até já temos realmente um agravamento dessas condições em relação entre junho e maio. Mas, estava eu a dizer, a seca meteorológica tem a ver com a precipitação, tem a ver com não haver chuva em relação àquilo que seria o normal portanto, um conjunto de meses. Temos depois a chamada seca hidrológica, que é quando nós olhamos para os níveis dos rios e das albufeiras. E se, do ponto de vista da precipitação, da pluviosidade, nós estamos com uma situação complicada, não estamos muito melhor quando olhamos para a seca hidrológica. Esse levantamento é feito pela Agência Portuguesa do Ambiente, enquanto que a seca meteorológica é da responsabilidade do IPMA, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, e nós temos realmente, por exemplo, o Barlavento Algarvio, com um nível de armazenamento da ordem dos 13%, quando o normal em junho seria da ordem dos 71%.
E o que é que isso significa?
Isto significa que praticamente nós não temos água realmente disponível para poder ser utilizada nos diferentes usos. Obviamente, dependendo do local, nós temos mais usos agrícolas, mais usos para consumo humano. A agricultura tem sempre aqui um peso muito grande, não é? Mas olhando principalmente, eu diria, para as bacias do Lima, com 18%, quando o normal é 73%. Mesmo a zona do Cávado, com 39%, quando o normal é 72%. E já agora, olharmos para os grandes rios, o Douro está com menos, praticamente, 16% em relação ao normal. O Mondego está dentro do normal. O Tejo com menos 20%, o Guadiana com menos 10%. Ou seja, eu diria que nós temos aqui realmente um problema grande do ponto de vista da falta de chuva, de precipitação no território como um todo. Temos uma situação particularmente grave em algumas zonas à custa desta seca hidrológica, ou seja, não temos água disponível para as atividades.
E este período de seca considera que será permanente ou poderá diminuir a intensidade deste fenómeno ao longo do tempo?
Bem, nós nunca sabemos o que é que nos espera. O que é facto é que quando nós olhamos para o total da precipitação, o total da chuva dos últimos 50 anos, nós percebemos que o desvio em relação ao normal e para baixo, ou seja, a falta de chuva, começa a ser muito mais sistemática, vários anos seguidos, e muito menor do que o normal. Ou seja, enquanto que nós, quando olhamos para o final do século XX, nós víamos, bem, tenho aqui um ano ou dois de seca, mas depois tenho um ano mais úmido, chuvoso, e portanto tínhamos ali um equilíbrio, digamos assim, entre os vários anos. Agora não. Agora começamos a ter realmente anos seguidos de seca e de muito pouca chuva, e já se começa a olhar para o porquê, e uma das razões que foi dada precisamente agora há poucos dias é o facto do anticiclone dos Açores estar a ficar mais forte e mais extenso, afetando nomeadamente a Península Ibérica, impedindo que muita das frentes, das superfícies frontais que passavam aqui pela Península Ibérica e nos deixavam com chuva, estão a deixar de passar por cá, passam mais a norte. E a situação, por exemplo, em Itália, também no norte de Itália, está verdadeiramente dramática, com enormes restrições por causa da seca que estão a sofrer.
E qual é que é exatamente a causa da seca? A culpa é das alterações climáticas ou há outra explicação?
Eu diria que a culpa está nas alterações climáticas. E isto, aquilo que se está a passar, corresponde, infelizmente, àquilo que os cientistas já estavam a prever, principalmente para a zona do Mediterrâneo, e nomeadamente para a Península Ibérica, onde a falta de chuva, ao mesmo tempo que também podemos ter pelo meio eventos meteorológicos extremos. Lembramos daquilo que aconteceu na Alemanha o ano passado. Ou seja, de um momento para o outro nós tivemos uma chuvada brutal e duradoura durante um conjunto de horas que levou a inundações com consequências efetivamente
graves. E agora na
graves.
Austrália também, em Sydney.
Exatamente. Portanto, Sydney também está numa situação longe daquilo que seria de esperar e normal, portanto, numa situação extrema. E é bom que nós realmente façamos esta leitura do que é um clima em mudança em todo o mundo. Infelizmente, no que respeita à seca, a Península Ibérica, já sabíamos, é uma das zonas que irá mais sofrer com estas variações da precipitação e, acima de tudo, escassez de precipitação.
E num panorama geral, quais é que são as consequências da seca, tanto para o ambiente como também para a saúde e vida animal e humana?
Bem, as consequências são efetivamente graves, acima de tudo, eu diria, para muitas das atividades económicas e, portanto, há um setor que é realmente, de longe, o mais afetado, que é a agricultura.
Sim.
Não tenhamos dúvidas, se nós pensar... E não é a agricultura de sequeiro e a agricultura de regadio, quer dizer, ambas, obviamente, acabam por sofrer, apesar de sequeiro, que é mais suscetível àquilo que é a variabilidade do clima, seja aquela que é impactada mais dramaticamente. Mas o regadio também, se não há água para regar, quer dizer, também não posso avançar. E, portanto, a agricultura é, efetivamente, uma atividade muito afetada. O consumo humano, também, em algumas zonas, poderemos ter esse problema. Se eu tenho uma barragem que já não tem, portanto, disponibilidade. E depois a produção de energia hidroelétrica, que é uma produção considerada renovável e, portanto, eu também, se não tenho caudal nos rios, não posso avançar. Não nos esqueçamos que, precisamente à custa desta situação de seca, o Guadiana e o Douro já estão num regime de exceção naquilo que é o acordo entre Portugal e Espanha. Ou seja, por causa de não ter chovido em Espanha, Espanha declarou esta situação e não nos precisa de enviar os caudais que estão na Convenção da Albufeira, ou seja, naquilo que é o acordo entre os dois países. E depois, obviamente, ainda temos eu diria que aqui os ecossistemas, se tivermos ecossistemas autóctones, esses estão relativamente bem preparados para este clima mediterrâneo que, por vezes, é bastante severo. Mas, sem dúvida alguma, que também a sua resiliência tem limites e obviamente, podemos ter várias espécies que serão progressivamente afetadas.
E voltando um bocadinho à agricultura, na sua perspectiva, que tipo de impactos é que estão em causa para este setor, exatamente?
Bem, eu diria que a agricultura é aqui responsável por um consumo muito grande, não é? Da ordem dos 70, 75% do total da água que é utilizada nas diferentes utilizações e obviamente isto põe em causa a produção agrícola. E essa produção agrícola, num momento em que estamos com uma crise mundial precisamente de abastecimento e quando temos muitas pessoas dependentes dessa atividade, os prejuízos vão ser certamente muito grandes, não apenas na produção, nomeadamente de cereais e de outros produtos, mas também depois na produção animal.
Outro dos problemas relacionados com a seca, e o Francisco já falou um bocadinho sobre isso, é aquilo que temos assistido nos últimos anos, que é o menor caudal dos principais rios do país. Porquê é que isto acontece e o que é que deveria ser feito para reverter a situação em Portugal?
Bem, já vimos esta situação de Espanha, não é? Já falámos um pouco sobre isso. O importante aqui é o planeamento. Nós vamos ter planos de região hidrográfica que vão estar em consulta pública e vamos precisar cada vez mais nos entendermos com Espanha. Não é construindo mais barragens, porque não havendo água, nós também não a temos que armazenar. Temos, acima de tudo, que aumentar e muito a eficiência e garantir caudais ecológicos. Definir e garantir caudais ecológicos, essa é a prioridade, para nós não pormos em causa a vida dos rios e dos estuários.
E o que é que tem sido feito em Portugal para mitigar as consequências da seca? Nota algum esforço por parte dos nossos governantes ou ainda há muito por fazer?
Bem, eu diria que há muito por fazer. Nós precisamos urgentemente, a própria Assembleia da República disse e o Governo também reconhece, precisamos de um plano de uso eficiente da água. Na prática, o Governo acabou por anunciar um conjunto de medidas agora de emergência para procurarmos ultrapassar esta situação, mas eu acho que as campanhas ainda não estão a soar suficientemente alto para as pessoas perceberem que nós não sabemos quando esta situação vai reverter e, portanto, nós precisamos de mais sensibilização, sem dúvida, mas, acima de tudo, de mais ação, como digo, porque deve fazer parte do nosso dia-a-dia este esforço de pouparmos e fazermos um uso sustentável da água para todas as valências, desde o consumo humano à indústria, à agricultura, isso é absolutamente crucial.
E exatamente que tipo de medidas é que considera que deveriam ser então tomadas para reduzir o impacto deste problema?
Bem, na agricultura é crucial nós escolhermos as culturas certas, nós decidirmos que não tem sentido estarmos a expandir, se calhar, para mais e mais regadio, porque não vamos ter água suficiente. Portanto, a seleção do tipo de culturas agrícolas e os locais e aumentarmos a eficiência, a forma como distribuímos a água para estes diferentes locais no país é suficiente. Deverá ser suficiente se for bem planeado. Não tem sentido fazermos obras faraónicas de passarmos água do norte para o sul, fazermos aquilo que se chama os transvases. Isso em nosso entender, não apenas contraproducente, mas também contra aquilo que é uma gestão sustentável e respeitadora da dinâmica das diferentes bacias hidrográficas. E depois há o nosso comportamento. Quer dizer, o nosso dia-a-dia é crucial na poupança de água, percebermos em nossas casas como é que nós podemos poupar. Eu aí
Já vamos falar sobre isso. Perguntava-lhe só, há pouco o Francisco falava em caudais ecológicos, de que forma é que isso pode ser exatamente aplicado?
Bem, os caudais ecológicos é, no fundo, uma avaliação daquilo que os rios necessitam para garantir a sua vida, para garantir que o ecossistema funciona, para eu garantir que tenha água doce, por exemplo, a chegar ao estuário do Tejo ou do Sado, porque lá eu tenho mais de 60% das espécies oceânicas precisam de um meio que não é nem totalmente salgado, nem de água doce. Precisamos também, por exemplo, de rios onde a salinidade não seja demasiado grande para determinadas espécies se reproduzirem e subirem esses rios. Portanto, o caudal ecológico é, do ponto de vista biológico e hidrológico, é aquilo que me garante que as funcionalidades do rio e também das atividades humanas são asseguradas com o menor prejuízo possível.
Vamos então agora aos comportamentos dos cidadãos. Que tipo de atitudes é que deveriam então tomar neste tempo de seca para uma maior poupança de água?
Bem, eu diria que, acima de tudo, nós temos que olhar para nossas casas e perceber onde é que eu gasto mais água. Aliás, eu até começaria por algo diferente, que é: vamos ver a nossa fatura de água. Vamos ver quanto é que nós gastamos por mês de água. Não sei se muitos têm a noção, mas cada metro cúbico é uma tonelada de água, são 1.000 litros de água. E, portanto, vale a pena nós vermos esse gasto. Quanto é que nós gastamos de água? E, acima de tudo, tentar identificar onde é que nós podemos mexer. Onde é que nós gastamos mais água? É, acima de tudo, no banho. É aí que nós temos que cortar, obviamente com chuveiros de elevada eficiência, mas também reduzindo um bocadinho o tempo do banho. E depois, segunda prioridade, também no autocolismo, para garantir que usamos uma quantidade menor de água. Terceira prioridade, muito o lavar da loiça, muito aquilo que se gasta na cozinha, no lavar dos alimentos, da loiça. Essas são, no fundo, esses três gastos. Isto partindo do princípio que nós também não temos zonas para regar, um canteiro, etc., que aí também os consumos são elevados e nós devemos limitar.
A situação de seca severa ou extrema em Portugal é preocupante, em termos ambientais e não só. Também a vida humana e animal poderá estar em perigo. A chuva tem sido escassa, o que agrava ainda mais o problema. Mas há medidas que podem e devem ser implementadas para reverter a situação. A fechar o Verdes Hábitos desta semana, lembre-se de poupar água, veja a fatura mensal e tente perceber onde estão os maiores gastos. Aposte na redução da quantidade de tempo que demora a tomar banho, invista em chuveiros com maior eficiência e tenha também atenção ao tempo e à forma como lava a louça.